Olá, ouvinte, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. Chegou a hora de falar de videogame. Como tudo começou até virar um modo de vida e influenciar comportamentos de muita gente. Descoberta, ou quase toda, é fruto de muitas tentativas e erros, mas também da adaptação e evolução de uma invenção anterior. Lembra de Lavoisier? Nada se cria, tudo se transforma. Pois bem, a história do videogame começa em 1947, quando dois físicos americanos testavam alguns dispositivos para o desenvolvimento de aparelhos de televisão de tubo. No episódio do Drop sobre televisão, falamos sobre tubo de raio catódico. Foi esse tubo que os físicos americanos usaram para desenvolver um sistema que o ligava a um instrumento de medida de sinais elétricos eletrônicos, o osciloscópio. Dessa forma, conseguiram criar um simulador baseado nos visores de radar usados na Segunda Guerra Mundial. O aparelho chegou a ser patenteado e nomeado como dispositivo para diversão de tubos de raios catódicos. Sim, diversão. Estava inaugurado o primeiro potencial jogo eletrônico. Era um jogo de mísseis com sobreposições de tela, que simulava o efeito da trajetória dos projéteis. Há quem diga que ele foi um precursor na história dos videogames. O aparelho acabou não sendo fabricado. Os custos de produção eram altos para comercialização. Apenas alguns protótipos foram produzidos. Curioso tratar de diversão quando se tem a guerra como pano de fundo. Não foi apenas essa primeira ideia de jogo eletrônico que se apoiou na temática. A concepção do videogame propriamente dito aconteceu em 1947, no início da Guerra Fria. Essa guerra foi consequência da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países saíram da Segunda Guerra Mundial com status de potência e partiram para a corrida espacial e armamentista. Para isso, foi preciso investir pesado em tecnologia. As agências de tecnologia dos dois países foram berços para a criação do que conhecemos hoje como console. O primeiro a desenvolver o objeto foi o físico norte-americano William Higginbotham, no laboratório da NASA, local em que trabalhava. Ele criou em 1958 o jogo Tennis for Two, ou Tênis para Dois em português. Para isso, utilizou um enorme computador analógico. Na verdade, ele ligou o osciloscópio ao computador. O game consistia em um pequeno ponto luminoso na tela que ficava simulando um jogo de tênis. O controle eram duas caixas com um botão de girar, que controlava o ângulo e o balanço das raquetes, e outro botão para pressionar. Se o jogo de mísseis em 1947 foi o início de uma ideia de game, o Tênis para Dois foi considerado o primeiro videogame da história. No início dos anos 1960, um grupo de estudantes, entre eles Steve Russell, do MIT, inventou um dos primeiros jogos eletrônicos de computador, o Space War. O jogo simulava uma guerra espacial. Nessa época, a União Soviética havia conseguido levar o primeiro homem para fora da órbita da Terra, o que acabou sendo um mote para o invento. O game começou como entretenimento interno e logo passou a ser comercializado, mas era preciso um supercomputador para jogá-lo, e por isso não deu certo. Poucas cópias foram vendidas. Foi em 1967 que o inventor e engenheiro alemão Ralph Henry Baer criou o Brown Box, o primeiro console doméstico que ainda não seria comercializado. Era uma caixa com adesivo vinílico imitando madeira, por isso o nome Brown Box, que significa caixa marrom em português, que vinha com alguns jogos dentro, como o jogo de tênis, dois controles e precisava ser ligado a uma TV. Aqui, o jogo eletrônico ganha uma nova interface. Até então, os primeiros passos foram dados utilizando o computador. Ralph Baer ficou conhecido como o pai do videogame doméstico. Sua invenção levou a uma série de outras gerações de consoles e ao crescimento de uma grande indústria, inclusive em faturamento. As décadas de 70 e 80 foram o auge para o surgimento e o crescimento da indústria de games. O ano de 1970 foi marcado pelo arcade, mais conhecido no Brasil como fliperama. Naquele momento, os consoles ainda não faziam parte das casas. Era preciso ir a um espaço de entretenimento, colocar uma ficha na máquina para poder jogar um único jogo em cada equipamento. Em 1971, Ralph Baer transferiu a licença de seu invento para a fábrica de produtos eletrônicos dos Estados Unidos, a Magnavox. Isso só aconteceu 4 anos depois da criação da Brown Box e após testá-la em todos os sistemas de TV norte-americanos da época. No ano seguinte à aquisição da licença, a Magnavox lançou o Odyssey, o primeiro videogame doméstico comercial da história. A ideia inicial era usar cartuchos para conseguir jogar. No entanto, esses cartuchos não continham dados. O que faziam era ativar códigos que já existiam dentro do console. Também em 1972, a Atari foi fundada. No mesmo ano, lançou seu primeiro grande sucesso, o Arcade Pong. O jogo eletrônico de tênis de mesa impulsionou a empresa de tal forma que a transformou em um grande negócio no setor de games. A Atari foi uma das principais responsáveis pela popularização dos videogames. Isso aconteceu a partir de 1977, depois de lançar o console Atari VCS, ou, como ficou mais conhecido, Atari 2600. O videogame foi distribuído em escala mundial, com mais de 30 milhões de unidades vendidas. Vale destacar também que nesse mesmo ano foi lançado o primeiro joystick para videogame doméstico. O controle, que possuía uma alavanca, vinha junto com o Atari 2600. O console recém-chegado ao mercado com novidades acabou por popularizar também os cartuchos, tornando-os a principal mídia de distribuição de jogos. Mas não foi a Atari que desenvolveu um cartucho equipado com game. Um ano antes, em 1976, a empresa Fairchild Semiconductor, que lançou um videogame com seu próprio nome, foi a responsável por criar cartuchos em que os jogos eram carregados dentro deles. O engenheiro Jerry Lawson e sua equipe estiveram à frente da ideia. Lawson também é acreditado como o criador de um comando para pausar os jogos. O console Fairchild vinha com um botão chamado Hold, que parava a ação na tela e desacelerava o jogo. Até aqui tratamos de consoles de mesa. Entre 1980 e 1991, a fabricante de jogos japonesa Nintendo criou a Game & Watch, uma linha de consoles portáteis dedicados. A Nintendo já havia lançado uma linha de consoles de mesa, mas que ficou restrita ao Japão. Agora, a empresa japonesa entrou mesmo para a história dos games com a criação do Super Mario Bros. Em 1985. O jogo se tornou um dos mais populares do mundo. Mas não foi apenas esse jogo, com suas centenas de versões, que ficou amplamente conhecido. Quem nunca ouviu falar de Pac-Man? O jogo de labirinto foi criado antes do Super Mario, em 1980. Era um jogo para máquinas de fliperama da empresa japonesa Namco. Pac-Man alcançou sucesso pela sua simplicidade. A década de 90 foi marcada pela quinta geração de consoles. No total, até hoje, são 9 gerações. Alguns lançamentos se destacaram, como o Sony PlayStation e o Sega Saturn, em 1994, e o Nintendo 64, em 1996. Aliás, esse foi o primeiro console que rodou jogos 3D. A chegada do Nintendo 64 também fez com que os cartuchos passassem a ser substituídos por CD-ROMs, DVDs e Blu-rays. Desde 1993, a indústria dos games começou a experimentar a ideia de gráficos 3D. As primeiras gerações de consoles apresentavam as imagens em 2D, com áreas planas e avatares que andavam de um lado para o outro. Com 3D, os jogos ganharam geometria tridimensional, com materiais e texturas que deram uma aparência mais sólida para os ambientes, personagens e objetos. As cenas também ganharam perspectiva para que os objetos parecessem maiores à medida que se aproximavam da câmera. A década de 90 foi marcada também pela entrada da internet nos lares, o que contribuiu em muito para a mudança na forma de jogar. Jogos passaram a ser projetados para essa grande rede de comunicação com suporte para uma série de jogadores. Pessoas passaram a se conectar com outras em diferentes lugares do mundo e começaram a experimentar os jogos online. São jogos multiplayer. Com a conexão à internet, foi possível também baixar jogos no computador e em outros dispositivos, como celular. Dos anos 2000 para cá, a evolução dos jogos eletrônicos vem seguindo a jornada de transformação digital. A experiência com videogame passa por mudanças significativas pela rapidez do avanço tecnológico. Ao longo de algumas décadas, os jogadores vêm experimentando mais realismo nos jogos, a partir de gráficos e sons com design e programação de altíssima qualidade. A experiência imersiva é cada vez mais testada com jogos que utilizam inteligência artificial, por exemplo. E não vai parar por aí. A indústria global de games é hoje a que mais fatura no universo de entretenimento. Movimentou em 2022 centenas de bilhões de dólares e segue com perspectiva de crescimento. Até a indústria cinematográfica é influenciada por personagens e histórias de seus jogos mais populares. Mario Bros e Tetris estão aí para comprovar isso. No próximo episódio, vamos continuar falando de videogame. Do salto que ele deu de uma atividade lúdica para uma cultura que dita comportamentos. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Nathalie Kruszewski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.